você apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de empresas que conseguem transmitir uma mensagem que vão além do seu negócio, vão até a causa que elas defendem. Tô falando aqui da OLX, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Sandra Montes, que é VP de Marketing da OLX. Sandra, que tem uma vasta experiência no mercado, varejo, inclusive, e agora comanda a OLX, essa empresa que veio aqui para modificar muito do nosso jeito de lidar com as coisas, especialmente as coisas usadas que nós temos em casa. Estou muito curioso para bater esse papo com você. Obrigado por aceitar o convite, viu, Sandra?
Nossa, eu que agradeço, Cássio. Obrigada. É tão gostoso, né, quando a gente tem a oportunidade de contar um pouco do que a gente faz e quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, né? Quando a gente, eu sempre digo que quando a gente tem a chance de exercer o nosso propósito, tanto pessoal quanto profissional, no impacto das, impactar as pessoas, é maravilhoso, né? Aí a gente não trabalha, né? A gente vive uma vida que é muito louca, muito maravilhosa e muito apaixonada todos os dias, né? Então eu considero uma pessoa muito feliz por estar aqui contando um pouquinho do meu dia a dia para vocês.
Puxa, que bom, que gostoso ouvir isso, ter essa energia de quem trabalha com o que gosta, ou gosta com o que trabalha. E acho que isso já por si só já é uma inspiração para o mercado. E esse impacto, quando você fala do OLX, antes de eu entrar no assunto um pouco mais, digamos, técnico, se é que ele é técnico, né? Deixa eu contar aqui para o público que eu tinha te contado já fora do ar. Quem devia estar entrevistando no meu lugar é minha mulher, tá? Dessa vez. São mais de 300 episódios, mas esse aqui devia ser ela, porque ela é especialista em OLX. E não em casa, na família. Quando alguém vai vender alguma coisa, liga para ela e ela negocia, coloca, porque a ferramenta funciona, né, Sandra?
Mas você sabe que é assim, isso é uma particularidade, né? Primeiro que eu quero os dados dela, né? Porque quando a gente conhece pessoas assim, a gente aprende com elas, né? A gente é user-centric, a gente tem que ouvir o usuário, a gente tem que entender as dores. Eu quero saber dela o que ela acha do chat, como é que ela negocia, como é que ela faz. E a gente precisa aprender com essas pessoas. E isso é incrível, porque isso acontece muito, né? Você tem uma pessoa, às vezes, no núcleo familiar que acaba negociando para todo mundo, porque aquela pessoa já sabe, já vai descer, vai no ponto de encontro, ou despacha pelo... Hoje a gente pode já despachar pelos correios. Quer dizer, a gente tem várias alternativas, mas... essas pessoas, elas se divertem fazendo isso. E, sinceramente, num momento de pandemia, tem um aspecto muito positivo que as pessoas buscam muitas coisas e, às vezes, acham outras coisas dentro da plataforma, né? A gente não pode esquecer que a OLX tem um aspecto muito bom, que é exercer um novo modelo de consumo, né? Nosso propósito, que é empoderar brasileiros para realizarem seus sonhos através de um novo modelo de consumo, ajuda muita gente a ter acesso àquilo que elas não tinham. Mas também faz com que você ache muitas coisas só por navegar dentro do site, né? Dentro da plataforma você encontra coisas maravilhosas que você nem imaginava que existissem, né? Então, eu posso dizer isso tranquilamente. Além de você conhecer pessoas e criar conexões que você jamais imaginou. Eu posso te dar um exemplo do mês passado. Fazia muito tempo, eu tenho dois filhos, e eu queria vender duas... jaquetinhas de couro que eu comprei da Harley Davidson há muitos anos e eram maravilhosas e eu queria vender para alguém que entendesse, porque tem a paixão pela marca, pela Harley Davidson, você não vai vender, vai dar para alguém que não sabe nem o que é. E eu, assim, eu não aceitava, porque eu queria que alguém se conectasse com isso. E veio uma pessoa aqui na minha casa, uma pessoa que se interessou, que é um cara que anda de Harley e comprou para o neto dele. Foi maravilhoso, porque o meu marido anda de moto, ele anda de moto, então o casal veio aqui, a gente ficou uma hora conversando lá embaixo, trocou os contatos e pretende até jantar junto um dia, quer dizer, foi super bacana, você cria conexões, eles levaram pro neto deles, então incrível como as coisas acontecem na vida, sabe? E eu acho que a OLX é muito mais do que uma plataforma de venda de itens de usados ou itens de segunda mão, ela possibilita o acesso a coisas que você jamais imaginou. Primeiro, o acesso a coisas que você não teria chance de comprar, porque você, o que não é mais novo para mim pode ser novo para alguém, como o exemplo que eu acabei de te dar, mas você também acha coisas completamente inusitadas, né? Então, tem várias formas de ver a plataforma como uma plataforma de solução, realmente.
Olha, eu imagino que daí vai sair não só um jantar, vai sair uma viagem, porque Harley Davidson é um estilo de vida, né? E isso que você está dizendo, eu consigo claramente enxergar nesse exemplo familiar que eu te dei, né? É isso aí, né? Não é só a compra e venda fria da internet, né? Criou realmente uma nova cultura, né? Um novo jeito de fazer. Aliás, é disso que eu queria falar com você. Porque quando eu penso em OLX, né, eu fico tentando entender qual o tamanho da missão de vocês como empresa, né? Porque vê se a minha leitura está correta. Não é uma questão de dizer nas mensagens que vocês levam para o mercado, compre na OLX, venda na OLX, né? Me parece que a mensagem que vocês têm conseguido passar transcende um pouco isso, né? A mensagem é mais ou menos assim. Olha, vender usado é muito legal, é saudável. Comprar usado é legal também, né? Então, além de você pagar mais barato, você está contribuindo para um mundo mais colaborativo, com menos desperdício de recursos e por aí vai, né? Então, minha pergunta é: a mensagem da OLX, ela transcende o próprio negócio da OLX?
Com certeza, porque eu acho que assim, hoje, eu acho que existe uma evolução da marca, que o próprio negócio evolui com o tempo, né? Acho que surgiu um bordão que todo mundo conhece, que é o desapega, desapega, e onde as pessoas, quando a plataforma começou, são 10 anos em Brasil, onde as pessoas anunciavam, então, para começar a plataforma, você se, tipo, era a primeira marca para vender, né? Então, desapegue na OLX. Para que isso fosse crescendo, e só usava desapega, desapega. Depois a gente evoluiu para o apega e desapega, porque a partir do momento que você desapega, você também apega na plataforma. Então, hoje você está vendendo, amanhã você está comprando e a plataforma passa a fazer sentido para as pessoas. Hoje a gente já está no momento do apega, desapega e se reinventa, né? Porque depois de uma pandemia, as pessoas precisam se reinventar na plataforma. E por que isso? Porque a gente entende que hoje a plataforma ela é relevante na vida das pessoas. Por quê? Porque ela passa a fazer sentido quando você hoje precisa de uma grana extra, você precisa vender, comprar e vender na plataforma, muitas vezes, porque você precisa pagar sua conta do condomínio. Então, você às vezes você tem um item parado na sua casa e aí você vende aquilo e você levanta o dinheiro que você precisa para pagar aquela conta. Então, vai muito além de comprar e vender. E vai muito além do aspecto de sustentabilidade, né? Do impacto que a gente gera no planeta, né? Quando eu me desfaço de uma cadeira que para mim não faz mais sentido, ela não é mais nova para mim, mas ela passa a ser nova para você. Então, isso é um aspecto de que, tipo, essa cadeira deixou de ser produzida. Então, se eu deixo de impactar o mundo porque não vai ter uma produção de gás carbônico na produção de novos itens, isso tem um impacto sustentável no mundo, né? Então, hoje a gente mostra, calculando todos os itens que são deixam de ser produzidos através dos itens que são vendidos na plataforma, o impacto que a gente gera no meio ambiente através da sustentabilidade. Então, assim, vai muito além de simplesmente comprar e vender. Você apega, você desapega, você se reinventa e você se torna relevante na vida das pessoas. Eu acho que não existe mais espaço para marcas terem as suas operações, né? Hoje, tem muito essa coisa do business relacionado às pessoas, né? A gente precisa ter um negócio que seja relevante para as pessoas. E essa, acho que é o grande momento. As marcas precisam ter uma liderança que não seja só estética, mas que seja ética e que seja relevante na vida das pessoas. Isso é muito oportuno, porque eu acho que no momento que a gente vive hoje, as marcas precisam viver o seu propósito. E eu acho que a OLX está fazendo isso. Ela empodera os brasileiros para que eles realizem os seus sonhos. Mas as conexões emocionais, elas não podem somente ser emocionais, elas precisam trazer relevância como solução no dia a dia. E eu acho que é isso que a gente faz com Quanto Marca.
Você acha que é isso que diferenciou a OLX como tentativa das que precederam a OLX? Você tinha Craigslist dos Estados Unidos, acho que tem até hoje, teve primeira mão aqui no Brasil. O que você está me falando é que existe alma, né, no que vocês estão fazendo, né? E em torno do que gira essa alma de economia circular? Vocês definem, vocês fecham um escopo nisso? Olha, a gente. O nosso negócio está baseado num grande benefício, que é esse conceito. Vocês têm esse conceito fechado, Sandra?
A gente tem causas de marca, né? Um dos nossos pilares de causas de marca, sim, é sustentabilidade. Outra causa de marca é empoderar o pequeno negócio, o pequeno e médio negócio. Então, a partir do momento que você tem hoje a digitalização de pequenos lojistas, hoje está tudo fechado. Então, assim, a partir do momento que essas pessoas durante a pandemia precisaram fechar os seus negócios, eles tiveram que se digitalizar. E como é que a gente fez isso, né? Um dos nossos pilares, sim, enquanto marca e plataforma, é que a gente possa digitalizar, que essas pessoas aprendam como digitalizar os seus negócios e nos tenham como parceiros. Não é que você vai não ter mais o seu negócio físico, mas como é que você anuncia o seu produto físico dentro da plataforma? Então, acho que isso é o que a gente quer, que as pessoas sobrevivam ao longo dos anos, entendendo que a digitalização veio muito mais para ajudar a sobrevivência dos negócios. Então, a gente tem a sustentabilidade, sim, com a economia circular. A gente entende que prolongar a vida útil do bem é uma das nossas responsabilidades, e isso faz parte de um dos nossos pilares. A gente entende que a digitalização do pequeno, porque a gente tem aqui um público que é privado, quando eu vendo para você, você vende para mim, tem um aspecto muito grande de sustentabilidade. A gente entende que o pequeno e médio lojista também tem um espaço dentro da plataforma, como digitalização. Então, a gente não pode esquecer que a gente também é uma plataforma de mídia, né? Então, a gente é um parceiro desse lojista e a gente também é um parceiro do privado, né? Eu anuncio um item meu que você está comprando. Então, a gente é esse parceiro que se torna relevante na vida das pessoas.
Que faz para você acertar nessa mensagem? Porque é uma mensagem ela pega um valor das pessoas, um valor hoje cada vez mais presente, mas é um valor, né? Você não está falando diretamente do benefício, como eu já acabei de te perguntar, né? Se a compra e ganha o dinheiro, pegue aquele imóvel velho, a cadeira que você citou e faça um dinheiro. Não é disso que a gente está falando, não é disso que vocês estão falando. Vai além, né? Eu peguei um dado aqui. Vou deixar os links de referência aqui na descrição do podcast, mas nós produzimos 2 bilhões de toneladas de lixo por ano, nós seres humanos, né? Então não dá nem para medir, né, Sandra? Quanto é isso? Quantos maracanãs cheios de lixo dá isso, né? Só dá para saber que 2 bilhões de toneladas de lixo é muita coisa. Quando você cria uma cultura circular, uma economia circular, você tira parte desse lixo da lixeira, né, por assim dizer. Agora, esse benefício, ele é claramente comunicado. Vocês têm uma preocupação, né, e aí a gente falando um pouquinho mais de marketing e comunicação aqui, vocês têm uma preocupação clara de transmitir isso para as pessoas que estão fazendo uso da ferramenta, ou isso simplesmente está na cultura e permeia as operações de vocês sem necessariamente explicitar isso?
Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que faz parte da nossa cultura. Se você conversar com mais profissionais da OLX, você vai entender que a maior parte das pessoas trabalha na OLX porque acredita nesse propósito. Mas a gente comunica assim. A gente faz parte de um estudo chamado Second Hand Effect, que mostra que as transações feitas na OLX em 2019, por exemplo, pouparam a emissão de 6 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Então, e como que a gente faz isso? Exatamente porque, calculando os itens que foram comprados na plataforma, você deixa de produzir um item novo, mostrando que o item que foi comprado. Então, se eu comprei uma geladeira usada, eu deixei de produzir uma nova. Então, quanto eu deixei de jogar na atmosfera de gás carbônico produzido? Então, e o que que isso significa? Eu vou te dar aqui dois comparativos que são super legais. Ó, o volume representa o mesmo de parar completamente o tráfego de veículos na cidade do Rio de Janeiro por 14 meses.
Ô,
Quer dizer,
louco.
é muito legal, né? Ou interromper 5,4 milhões de voos de ida e volta entre a capital fluminense e Nova York, nos Estados Unidos. É muito legal, né? Você falar sobre isso, quer dizer, esse é o impacto que a gente gera no meio ambiente. Então, assim, e esse é só um dos nossos pilares. Então, eu acho que é muito bom, quando a gente consegue, mostrar e tangibilizar o impacto da nossa operação dentro da economia circular e dentro daquilo que a gente entende como sustentável. Prolongar a vida útil do item, eu acho que é uma das coisas que a gente mais fala na OLX, né? Então, aquilo que é novo para mim pode deixar de ser novo para mim em algum momento, mas se tornar novo para outra pessoa. E tudo bem, né? As pessoas ficam muito felizes com isso, né?
Pois é, e você falou das pessoas ficarem felizes com isso. Aí esse ponto que eu queria tocar, porque vocês estão mexendo com a vida das pessoas, com a história, com cotidiana ali das pessoas. E isso deve ser um lado que vocês internamente devem colecionar muitos casos. Claro que alguns acabam indo para a mídia, ganhando a mídia de um jeito ou de outro, mas certamente tem casos muito legais. Tem algum assim que você lembre que você possa citar, como assim, pô, a gente causou um impacto na vida daquela pessoa? Eu tenho um aqui na cabeça que eu lembro, né? Mas eu vou deixar você escolher sem interferir. Tá? Qual seria esse grande caso assim, de putz, impactamos a
Olha,
vida daquele cara?
eu vou te contar um pessoal primeiro, depois vou te contar um da OLX, que acho que teve um impacto muito grande esse ano. Mas quando começou a pandemia, a gente abriu um espaço dentro da plataforma chamado Quarentena do Bem. É, porque a gente sempre foi um espaço de compra e venda, mas a gente abriu um espaço de doação para as pessoas. Ninguém sabia lidar muito com a pandemia, o que que ia acontecer. Então as pessoas se desesperaram bastante e a gente abriu um espaço dentro da plataforma para doação. Eu peguei um forninho que eu tinha aqui em casa e abri para doação. Eu tive uma chuva de contatos para as pessoas que queriam essa doação. E eu fui conectando com essas pessoas e entendendo por que que elas queriam um forninho. E eu acabei doando para uma senhora que o marido estava trabalhando, porque ele estava de táxi na rua, e ele não podia parar de trabalhar. E ela queria fazer salgadinhos para vender para sobreviver na pandemia. Eu acho que foi a minha maior sensação de poder fazer o bem através de uma plataforma. Então, eu acho que é esse tipo de história que me faz me sentir, primeiro, melhor como profissional, por saber que eu estou, trabalhando para uma marca que causa impacto, que tem uma real causa de marca e que se posiciona frente a uma situação dentro do país como relevante e tem uma liderança ética. E acho que, assim, a segunda história que eu queria contar é a história do João Bernardo, que é um menino de 9 anos que esse ano ele simplesmente começou a negociar a casa da mãe dele dentro da plataforma. Na verdade, ele queria tirar a mãe do aluguel. Então, ele entrou na plataforma e ele ofereceu, começou a negociar com uma outra pessoa e ofereceu R$ 50 de aluguel para uma casa que custava muito mais. E aí a gente encontrou essa história. Ele queria tirar a mãe dele dessa dívida, dessa história. Então, assim, uma criança de 9 anos, na ingenuidade, ou quis pagar R$ 50 por mês para o proprietário para que ele comprasse uma casa que devia custar sei lá quantos mil. Mas foi um momento muito bonitinho da nossa história. A gente fez uma parceria com Razões para Acreditar naquele momento. Razões para Acreditar, em 24 horas, conseguiu fazer uma vaquinha e levantou R$ 160 mil. Eles compraram a casa através da plataforma. Nós doamos um crédito na nossa carteira digital, o LX Pay, de R$ 10 mil. Ele acabou comprando os móveis dentro da OLX para mobiliar a casa. A gente conheceu a família, a gente deu um videogame para ele e para o irmão. Foi uma história extremamente fascinante. Então, possibilitar que as pessoas tenham esse tipo de conexão dentro da OLX e que a gente veja esse tipo de história. Um menino que queria tirar a mãe do aluguel, negociar a casa por R$ 50, foi uma das coisas mais bonitas e que mais nos impactou. Então, essa eu diria que é o meu case, né?
Esse era o meu também, porque foi muito divulgado, né? Esse case.
Foi. Ele viralizou de uma forma incrível. Foi super bacana. Foi bem impressionante. E a gente tem outro também. Acabou de acontecer o case. O Matheus anunciou uma placa de vídeo e o Luiz foi contatado que ele queria comprar essa placa de vídeo. E para quê? Porque ele tem uma lan house em Salvador que ele monta os computadores para que as crianças possam pagar R$ 50 e ter acesso a uma certa diversão numa lan house super simples em Salvador. Então, a gente entrou em contato, ajudou e também estamos fazendo a mesma doação, dando dois cursos para potencializar as crianças e para ajudar nesse crédito que a gente possa ajudar na confecção desses computadores. Então, esse tipo de história vale a pena e é o que a gente brinca dentro do marketing, que é um quentinho no coração. É quando a gente consegue entender o real significado do nosso trabalho e a potência que ele tem num país como o nosso. Então, a gente sabe aqui o quanto as conexões emocionais nos dizem, mas elas são relevantes no dia a dia das pessoas. Então, é sobre comprar, é sobre vender, é sobre apegar, sobre desapegar, sobre se reinventar. No final do dia, é como levantar aquele dinheiro que você não tinha para pagar aquilo que você não sabia como ia fazer, né? Então, às vezes, a solução não está em você esperar o seu 13º, não está em você esperar certas coisas. Às vezes, a solução está dentro da sua casa e você nem se deu conta, né?
Isso demanda um foco total no cliente, eu imagino, né? Vocês precisam entender muito o cliente. E aí eu fico pensando aqui duas coisas, assim, se fosse eu, se eu caísse na OLX com essa missão, eu ia ficar apavorado, porque primeiro, quem é o cliente? De quantos perfis a gente está falando aqui? São muitos, né? E segundo, como que se mapeia isso? É por meio de entrevista mais informal ou são pesquisas formais? Como é que faz para entender um cliente tão, que eu imagino ser tão heterogêneo?
A gente, primeiro que a gente tem uma base gigantesca, né? São 7 milhões de usuários dia. Você pega mais ou menos uma média de 60 milhões de usuários únicos por mês. E a gente tem aí, a gente ouve, tem uma área de insights dentro do marketing que ouve, a gente é super user-centric, a gente quer entender qual é a tendência desse Brasil digital que a gente chama, como é que eles, o que, que eles imaginam, quais são os benefícios dessa plataforma, quais são as dores desse usuário. Então, a gente tem uma área de insights. A gente tem uma área de social listening, então a gente entende tudo o que acontece nas redes sociais, como é que ele se comporta, o que ele não se comporta, quais são a natureza das transações, a gente acompanha tudo isso. Então, a gente acaba tendo muito acesso a esses usuários e conversando com esses usuários, né? Então, se a gente está mudando uma ferramenta ou algum botão, a gente sempre está perguntando para o usuário se isso fez sentido, se isso não fez sentido, e aí a gente vai conhecendo essas histórias. Então, isso acaba chegando para a gente de maneiras muito naturais, né? Então, estar dentro da plataforma tem essas vantagens.
E você citou agora a palavra, né, ou o termo, na verdade, tendências desse Brasil digital. E, aliás, eu queria ouvir de você, Sandra, porque que você imagina do mundo digital, do marketing digital para agora, né? Como é que você, como gestora e como profissional, inclusive, né, podendo transcender até um pouco o que você enxerga dentro da OLX, mas para o mercado como um todo, o que você imagina que vai ser desse mercado no pós-pandemia? Que a pandemia abalou tanto o jeito, modificou tanto o jeito da gente se relacionar, né, com as marcas, com o jeito de comprar, de atuar. O que você imagina vamos dizer, atividades ou requisitos para quem vai sentar numa cadeira como a sua e dirigir o marketing de uma empresa tão relevante?
Eu acho que hoje, assim, é uma frase que eu tenho dito muito e eu me cobro dela todos os dias. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de se posicionar como marcas que são relevantes. Então, primeiro, eu sempre defendi e continuo defendendo que a gente precisa criar conexões emocionais. Então, assim, as marcas, para se relacionar com as pessoas, elas precisam ter conexões emocionais, elas precisam fazer sentido. Mas hoje, de uma forma muito mais relevante. Não adianta só você criar conexões com essas pessoas. A emoção vai surgir naquilo que é relevante, porque o mundo se tornou um pouco mais duro e você precisa fornecer uma solução. Então, quando eu digo relevante, a OLX pode ter histórias maravilhosas, mas ela precisa ser relevante para quem a utiliza. Então, hoje, quando você entra na plataforma, se a sua mulher entra na plataforma e vende na plataforma, é porque, de alguma forma, a OLX está ajudando ela, de alguma forma. Então, é isso. Então, ela acaba criando conexões emocionais porque ela está utilizando a plataforma para algum sentido, seja para vender alguma coisa, seja para comprar outra coisa, e isso está possibilitando que ela tenha algum acesso que ela não imaginava ter. Ou, para algumas outras pessoas, que as pessoas que não tivessem aquele dinheiro fizessem um dinheiro extra, uma grana extra, porque estão vendendo alguma coisa na plataforma. Então, a gente precisa fornecer essa relevância. E, num momento de pandemia, isso está sendo extremamente necessário e cada dia mais necessário. Então, a cultura dos itens de segunda mão, dos itens usados, ela está cada vez mais sendo difundida e faz com que a gente faça isso de uma forma muito mais transparente para as pessoas e essa cultura realmente seja compreendida. Eu acho que nós, como profissionais de marketing, temos a obrigatoriedade de fazer com que marcas tenham causas relevantes para se posicionar. Então, a gente se posiciona, sim, como uma marca ética e não estética. A gente tem que ter ética nos posicionamentos, a gente tem que ter clareza e transparência naquilo que a gente faz. Se um dos nossos pilares é diversidade, inclusão, se outro pilar é sustentabilidade, se outro pilar é digitalização de pequenos e médios empreendedores, a gente tem que ser e fazer jus a esses nossos pilares e fazer com que isso realmente se transforme nas nossas causas e marca, em todas as comunicações que a gente defende e como a gente traz isso através de insights importantes dos nossos usuários, através de dados importantes dos nossos usuários. Quando a gente tem uma base do tamanho que a gente tem como extrair dados muito relevantes. E o que sustenta a nossa estratégia é a base de dados que a gente tem. Então, a gente não sobrevive através... É uma casinha, né? Cheia de informações, né? Cheia de... Você vai linkando todos os pontos. Mas eu te diria que é só assim que se constrói uma marca, quando você é fiel ao propósito e vive o seu propósito na totalidade.
Para a gente fechar, Sandra, você tocou num assunto que é muito importante e a gente tem feito muitos podcasts sobre esse tema, que são os dados, né? O marketing orientado a dados ou marketing casado com a TI, tem o termo já Martech para falar disso. Você hoje, quando monta um time ou monta uma operação ou monta uma ação que seja... Qual é a relevância de ter gente orientada a dados, de interpretar dados e de lidar bem com dados hoje, até em comparação com o que era poucos anos atrás, talvez 10 anos atrás? Enfim, qual é o peso dos dados no dia a dia, na operação de marketing de vocês?
Eu diria que o perfil hoje de profissionais e dos times hoje que a gente forma, não existe mais a possibilidade de você não ter pessoas com perfis analíticos e dados estatísticos dentro da área, né? Claro que existem criativos, hoje existe uma série de internalizações que a gente faz dentro da área, existem criativos, existem dados, mas não existe nenhuma ação que não seja baseada em dados. Então, como a gente tem uma riqueza de dados muito relevante, que hoje a gente se relaciona com o produto através de uma área que a gente criou, que é a inteligência em dados, que é junto de marketing com o produto, toda a base de DBM, toda a base de CLM, tudo está baseado em dados. Então, todas as nossas ações hoje, elas estão baseadas em dados. Não existe mais, é como se já fizesse parte do nosso dia a dia. É muito bom discutir marca, é muito bom discutir guide, tom de voz, são assuntos maravilhosos. Mas até esses hoje são mensurados por dados, né? Porque toda a adequação de uma marca e a preferência sobre tudo isso, ela é atrelada a dados. E hoje, para a gente entender qual o direcionamento dos nossos usuários e para que caminho a gente segue, a gente precisa entender a raiz de tudo isso. E pelo tamanho da nossa plataforma, tudo isso é norteado por dados. Então, eu diria que a gente se alimenta de dados, né? Agora, tenho um colega meu de profissão que costuma dizer que a gente é obeso de dados e anoréxico de ideias. Então, eu acho que a gente tem que sempre cuidar para que os dados não sufoquem e não nos deixem pouco criativos. Então, eu acho que isso é uma frase muito boa, porque eu acho que a gente sempre tem que ter o equilíbrio de não perder a essência daquilo que a gente é, porque os dados nos levam às melhores conclusões do negócio, mas as ideias ainda continuam brilhando sobre o efeito do que os dados nos conduzem.
Obeso de dados, anoréxico de ideias. Peça desculpas ao seu amigo, mas eu vou usar essa. Vou dar o crédito.
O nome dele é Giulianelli, o Fernando Giulianelli, CEO da Stock Car. Ele é brilhante com essa frase, eu acho.
É isso aí. Puxa, que barato. Vou usar mesmo. Sandra, quero te agradecer muito aqui por bater esse papo. Eu sei que o seu tempo é super concorrido, de modo que, sabe, tirar praticamente uma hora aí do tempo para bate-papo pré e pós podcast, além da gravação. É algo muito valioso e o entusiasmo com que você fala da OLX, da sua profissão, do mercado, é contagiante. Então, obrigado por bater esse papo e obrigado por inspirar as pessoas. E as portas estão sempre abertas aqui para você. Muito obrigado, viu, Sandra?
Imagina, eu que agradeço. Acho que é sempre uma oportunidade. Eu, me chamando, eu sempre vou, porque eu acho que quando a gente tem a oportunidade de colocar a nossa voz para o mundo, entregar o nosso melhor para o mundo, eu acho que a gente tem essa missão na vida, né? A gente está aqui para isso, né? A escolha ser líder é sempre uma escolha, né? E essa é a minha. Então, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada mesmo.
Para o insight final, Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite que você publique de forma garantida o seu conteúdo em diversos portais e sites parceiros. Acesse aí agora, ó, dino.com.br. Meu insight é o seguinte: a diferença entre uma empresa com alma e uma empresa sem alma é a diferença que tem da OLX para aqueles antigos classificados, né? A Sandra Montes falou aí dos pilares em que o marketing e a própria cultura da OLX se apoiam. Isso me faz lembrar um pouco do Golden Circle, ou Círculo de Ouro, que você pode procurar ali no YouTube. É aquela empresa que tem um porquê orientando tudo, e esse porquê vem antes do como ela faz e do o que ela faz. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional. For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.